Um poeta notável, um homem raro, que é o Taha Muhammad Ali. Ele é foi um poeta palestino. Ele viveu na Cisjordânia. E no início da vida dele, ele vivia mais ao norte, na Galiléia. Depois, com os problemas políticos da região e com aquele muro que foi construído entre israelenses e palestinos, ele passa a viver em Nazaré e vive a vida inteira lá, Hebron, Nazaré. Ele tinha uma loja perto da igreja, muito bonita, a igreja que é visitada por pessoas do mundo inteiro, e ali ele escrevia seus poemas. Poemas sobre paz, poemas sobre dor, poemas sobre transcendência, sobre inconformismo, poemas sobre a existência humana. Um dos principais poetas da Palestina, da Cisjordânia. Com ele também veremos um que talvez seja o mais aclamado poeta israelense, que é o Yehuda Amichai, com a sua obra Terra e Paz, uma coletânea. Também o Muhammad Ali também é uma coletânea. E ambos falam de suas dores. Ambos comentam sobre a guerra. Ambos comentam sobre a paz. Ambos falam sobre alternativas para irmos além daquilo que nos impede. Com eles, veremos a obra de Walter Hugo Mãe, O Paraíso São os Outros, Uma Resposta a Sartre. Ele coloca isso na última página do livro, que a inspiração surge como uma resposta, né? Sartre dizia que o inferno que são. Ele diz, não, não, ao contrário. E traz para argumentar alguém que é irresistível, que é uma menininha. Ela é que nos conta que o paraíso são os outros, na fala de Walter Hugo Mãe. Maravilhoso. E a Eva Fornari, radicada no Brasil, escritora italiana, com esta obra, Não Confunda, uma publicação da Moderna. Ela faz um trocadilho existencial maravilhoso sobre algumas das questões fundamentais da nossa vida. Alguns dos tropeços, enganos, são trocadilhos existenciais. Para conversar conosco com essas obras, veremos um filme da cineasta Lohan Levy. A Lohan Levy, ela vai a Israel, vai à Cisjordânia, com muitas dificuldades, dadas questões políticas. Ela também é uma das roteiristas desta obra. E ela constrói um filme memorável, belíssimo. E as filmagens foram feitas em Tel Aviv, Jerusalém, Hebron, Nazaré, então nas cidades da Cisjordânia e nas cidades israelenses. E traz um dos grandes dilemas da nossa época. E esse filme que nós trabalharemos aqui, L'Élysée des Autres, uma tradução livre seria O Filho do Outro, né? Esse trabalho que ela propõe pede alguns elementos de prefácio. Primeiro, esse filme não é uma solução. Nem a diretora está propondo, a Lohan Levy não está propondo uma solução para o conflito árabe-israelense, palestino-israelense. Não. O filme é um convite à reflexão e uma das opções possíveis de diálogo diante de uma situação que machuca irmãos. São irmãos em conflitos, com histórias em comum, numa terra em comum. E ela propõe de uma maneira muito cuidadosa, muito criteriosa, uma alternativa. A alternativa que ela propõe é a partir de um elemento que vai lembrar muito os trabalhos de Martin Buber, de Levinas, de outros filósofos, né, de Gabriel Marcel, filósofos que disseram que temos uma alternativa, talvez melhor, se quisermos e se pudermos conversar. O filme é muito bonito e acho que os senhores poderão apreciar o que vem a seguir. Eu vou partilhar a tela com vocês para podermos iniciar diretamente pelo filme.
I didn't occupy this post back in 1991, but as the director of this establishment, it falls to me to confirm this, this serious error. We have carried on an in-deep inquiry into a blood group probability, and it transpired that Yassine Albezaz is indeed A negative. Like you. You see, you gave birth at the same time as Mrs. Albezaz in two neighboring rooms. We therefore arrived to the conclusion that but there is a strong possibility that the two children were, by mistake, switched when they were evacuated together. This was irrefutably confirmed by the DNA test. I suggested that you bring some photo because I thought that might help things become, I don't know, maybe a little bit clearer. So,
نقول ولا شيء. انت متخيل اذا اختي عرفت الاهل اصحاب وجيران؟ انا بقول ننسى كل اللي سمعناه وخلص.
ننسى؟ انت اللي كنت دائما تقولنا كيف ننسى ان انقلعونا من اراضينا. بدك ايانا ننسى؟ معقول؟
ايش دخل هاد بهاد؟
الحمد لله على السلامة
اشتقت لك وانا كمان خويا الحمد لله على السلامة. ليش عملها؟ صرت إيه جرها؟
شو ولا صار تنبل زي الأوروبيين؟ طب يلا امشي امشي قدام امشي.
زي ما انت شايف القرية بعد محاصرة وأراضينا ما صفى منا شيء. بس بذكرك بيجي يوم يا ويلهم يا يوم يا ويلي.
بلال اسكت. قول لي ياسين. ياسين.
نعم.
قول لي ماما.
شو؟
عن جد قول لي شو أحلى مدينة في العالم؟
باريس. هي باريس.
A diretora, a Laurent Levy, nos coloca, alinhava uma das questões muito delicadas e mostra o muro que separa irmãos, que separa povos. Mas ao mesmo tempo que ela nos mostra o muro, impossibilita as passagens que Esse muro tem dezenas e dezenas de quilômetros e tem 10, 15, 20 passagens entre eles que são vigiadas, algo que tanto para israelenses quanto para palestinos é algo muito, muito difícil. Dadas todas as restrições, dado que ele lembra as dificuldades de lado a lado, dores de lado a lado, impedimentos de lado a lado, de povos, dos títulos que este filme poderia ter é Isaac e Ismael, que eram filhos de Abraão. Bem, então a diretora nos mostra a dificuldade, mas ela faz passar por esses muros algo que promove uma conversação em outras bases, não é? Cada um agora sabe que tem dentro de si uma parte essencial de seu irmão, com quem está rompido, brigado, e as dificuldades que isso traz. O poeta palestino, o Taha Muhammad Ali, ele tem um poema, muito da compilação de poemas que nós temos. Ele diz: eu gostaria de enfrentar em um duelo o homem que matou meu pai e arrasou nossa casa, expulsando-me para um país estreito. E se ele me matasse, eu descansaria, enfim. E se eu estivesse pronto, eu me vingaria. Mas se viesse à luz, quando meu rival aparecesse, que ele tinha uma mãe esperando por ele, ou um pai que colocaria sua mão direita sobre o lugar do coração no peito sempre que seu filho se atrasasse, mesmo que apenas por um quarto de hora, para um encontro marcado, então eu não o mataria, mesmo que eu pudesse. De certa, da mesma forma, eu não o mataria se logo ficasse claro que ele tinha irmão ou irmãs que o amavam e constantemente desejavam vê-lo, ou se ele tivesse uma esposa para recebê-lo e filhos que não suportavam sua ausência e a quem seus presentes encantariam, ou se ele tivesse amigos ou companheiros vizinhos que conheceu, ou aliados da prisão, ou de um quarto de hospital, ou colegas de escola, perguntando por ele e enviando-lhe cumprimentos. E ele disse que nem que ele viesse de outra forma, ele não o mataria. Vocês viram o que o Muhammad Ali coloca? Ele coloca ingredientes que estão neste outro, que é um inimigo, que é um soldado, e que estão nele também, Muhammad Ali, que ele tem amigos, ele tem família. Matar o outro é, de certa forma, um suicídio. Matar o outro é desrespeitar-se como desrespeitar o outro. Mas como Muhammad Ali chega a essas considerações? Ele chega a isso por alteridade, por deixar de ser profundamente em si mesmo e consigo somente, para ir além disso e ver quem é esse outro de fato, para além dos meus preconceitos, meus prejuízos. E ao fazer isso, ele já descobre que não consegue matar esse outro. A Eva Funari, em sua obra Não Confunda, ela faz um trocadilho existencial maravilhoso. Aliás, ela dedica esta obra àqueles que vivem se confundindo. Assim ela escreve. Obra de 2012. Bem, então ela para quem vai ler o livro, já de antemão é surpreendente. Porque a Eva vai colocar elementos que dificilmente algum de nós confundiria. Não há risco de uma confusão, a não ser realmente por um grande engano que ocorre uma vez, uma em um milhão. Vejam, ela abre o livro dizendo: não confunda uma velhota nariguda, e aparece uma velhinha de bengala, e à direita ela diz, com uma gaivota bigoduda. Será que alguém confundiria uma velhinha com sua bengala com uma gaivota bigoduda? Há um risco de acontecer isso? Então, por que a Eva está nos colocando esse elemento? Se é tão improvável, o que faz com que façamos confusões com elementos que se tornam de fato diferentes? De ver no outro infinitamente esse outro, de compreender que ele tem emoções, eu também tenho, mas são emoções diferentes. Que ele tem direitos, eu também tenho, são direitos diferentes. Que ele tem percepções e eu também tenho, e são percepções diferentes. Como podemos confundir a ponto de cegar este outro nesta confusão? Depois ela coloca logo a seguir. Não confunda um feioso amarelado com um medroso esverdeado. Como é possível confundirmos tais coisas? São tão diferentes. O que faz com que possamos ver igual? Cegando nossa razão, cegando nossa intuição, cegando nossa espiritualidade, nossas emoções, para acolher o outro. Não confunda um picolé salgado. Imagina se você confundiria um picolé salgado, aparece uma menininha com a língua para fora, não gostou nada do picolé, com um jacaré mimado. Acha que você corre o risco de fazer essa confusão? Alguém poderia confundir? No entanto, há muitas confusões na existência humana, que por vezes afastam irmãos e vão fabricar coisas tremendas na alma humana. Aqui eu gostaria de introduzir Walter Ugnin e sua maravilhosa aula, O Paraíso São os Outros. Bom, logo na abertura do livro, ele faz uma homenagem a um escritor, querido escritor brasileiro, Inácio de Loyola Brandão, dizendo que ele ficou muito comovido, porque, certa ocasião, o Inácio de Loyola, numa apresentação literária, fez uma dedicatória à própria esposa dele, Inácio de Loyola, que ele achou algo que ele teria para toda a vida. E a dedicação foi, que nunca ele mudaria na vida dele o amor que ele teve e tem pela esposa, Márcia. Então, é isso que o Walter Ugumai coloca na abertura de sua obra. E então, uma pequena menina vai nos contar. Uma pequena menina vai nos dizer, a nós adultos, coisas que estão esquecidas, coisas que sabemos, mas muitas vezes não lembramos. Ela vai nos convidar para um diálogo. Aliás, a Lohan, neste filme, Lohan Levy, ela faz o mesmo, de maneira similar, faz o mesmo. Dois garotos estarão no centro de um elemento belíssimo que, se não é uma resposta, é um convite a pensar alternativas, alternativas de passagens. Na obra, a menina diz: eu reparo desde pequenininha que os adultos vivem muito em casais. Mesmo que não sejam óbvios, porque algumas pessoas têm par, mas andam avulsas, como as solteiras. E aí ela descreve os muitos tipos de casais que nós encontramos pelo mundo, e então ela conclui, na visão dela, na percepção dela, da menina, o que faz com que fiquemos juntos? Para ela, o motivo pelo qual nós ficamos juntos não é nenhum outro e não pode ser que não um amor. E ela diz: mas amar é um trabalho bom. Quem diz isso é a minha mãe. Amar o que nos torna próximos é o que faz com que possamos construir as coisas juntos. E o que nos separa? Que nome teria? Ausência de amor? Desamor, outras coisas. Então ela passeia pelo universo dela de menina e ela diz: os bichos, eles só são feios se não entendermos os seus padrões de beleza. Um pouco como as pessoas, Ser feio é complexo e pode ser apenas um problema de quem está observando. Vamos retornar ao filme. E agora vamos ver como essa família israelense, vemos a família palestina da Cisjordânia, como foi difícil para eles ter que lidar com isso. Vamos ver a outra família, como lida com
Alors,
essa
bienvenue en
situação.
France.
Opa.
Des scouts sont tombés sur Haïfa. Enfin, tu connais l'histoire. On t'a tout de suite mis à l'abri et on t'a embarqué avec un autre nouveau-né. Et dans la panique, on a interverti les bébés.
Je comprends pas. Parce qu'il n'y a rien à comprendre là. Aurélie,
Mais moi
t'arrêtes,
non plus, je
tais-toi!
comprends pas! Échanger les bébés.
Et alors?
Alors, on s'est trompé, Joseph. L'infirmière s'est trompée.
Tu veux dire que je suis l'autre? Que l'autre, c'est moi?
Il va falloir le rendre.
כתוב שהמבחנים הגדולים נועדו לאנשים גדולים. אלוהים אוהב את בני האדם כמו אב הדואג לבנו. אורית סיפרה לי את הסיפור שלך, ז'וזף. אני מאוד עצוב בשבילך.
רבי, אני עדיין יהודי. זה לא משנה כלום, נכון? אני יהודי.
מה אתה באמת רוצה? בכך אתה תוכל להיות.
מה זאת אומרת אם אני באמת רוצה בכך? אני נימול, עשיתי בר מצווה איתך, למדתי בישיבה, אני חוגג את החגים, אני תמיד חייתי ככה.
צריך לבצע את תהליך הגיור בשלושה שלבים. ברית מילה, זה כבר נעשה. קבלת התורה, זה אמור להיות פשוט במקרה שלך. וטבילה במקווה, בפיקוח של שלושה רבנים.
אבל רבי, אמרת שהייתי אחד התלמידים הכי טובים שלך.
היהדות אינה רגש של אמונה, ז'וזף, אלא מצב. מצב רוחני המחובר לטבעך היסודי. אמך האמיתית אינה יהודייה, אז גם אתה לא. עדיין לא.
אני אותו אדם שהייתי.
אלוהים יהיה בעזרך בגיור הזה.
מה עם ההוא שהייתו החליפו אותי?
הוא נולד יהודי, דרך אמו, זה טבעו.
אתה רוצה להגיד שהוא יותר יהודי ממני?
ככה זה. ככה זה.
אבל הוא ערבי. הוא ערבי.
יוזף.
Entre os judeus, se a mãe é judia, o filho é judeu, independente do pai. É isso que o rabino estava explicando para ele. Mas a cineasta vai além da explicação e nos mostra problemas ligados à expressividade, ligado ao ser e aos papéis existenciais e às dificuldades que as etnias, que as religiões, que as sociedades vivem em paz. Não há algo melhor ou pior, não há um culpado e um que não é culpado, não se trata disso. Se trata de uma situação existencial. Mas observem a passagem que a cineasta propõe, a Levi propõe. Ela nos propõe que, entre outras coisas, se este elemento do outro pode habitar em mim e vice-versa, se isso pode acontecer, nós temos uma estrada. Se não uma estrada feita, uma estrada alinhavada, anunciada, em possibilidade, e dependerá de vários outros fatores aí o que ocorrerá. o que teremos a partir daí. Mas eis uma chance de quem não quer conhecer o outro, de quem não quer saber o outro, de quem já tem a impressão consolidada do outro como inimigo, como estranho, como mal, um em relação ao outro. Essa cineasta é mais uma que se soma a uma tentativa de fazer com que esse muro deixe de existir, não ele muro físico. Essa é, provavelmente pode ser a parte mais simples, o muro existencial. Talvez o mais renomado dos poetas israelenses, que é o Yehuda Amichai, ele escreve: lembrem a atitude dos dois pais, do pai palestino e do pai israelense. Deixar isso para lá e que tudo continue como é. O Amichai tem um poema que ele diz: esquecer alguém. Esse esquecer alguém é esquecer o que a pessoa de fato é em si. Não é a etnia, não é a cor da pele, não é a religião. Isso são conteúdos do que a pessoa é em si. Ela é em si. Talvez seja infinita como as estrelas que vão ao céu. Então ele diz: esquecer alguém assim é como esquecer de apagar a luz do quintal e deixá-la acesa também de dia. Mas isto, este esquecimento, é também lembrar pela luz. Ou seja, o esquecimento é uma parte da memória. Então, ele diz que no nosso tempo, os homens, as pessoas, possuem muito pouco tempo para viver as coisas. De tal maneira que muitas delas são vividas pelo mesmo fator, pela mesma disposição. Olhem nas palavras do poeta, do Amichai: o homem precisa odiar e amar ao mesmo tempo, com os mesmos olhos chorar e com os mesmos olhos rir, com a mesma mão atirar pedras e com a mesma mão recolhê-las, fazer amor na guerra, fazer amor a guerra no amor, odiar e perdoar, lembrar e esquecer, odiar e confundir, comer e digerir o que a história faz ao longo de muitos e muitos anos. O homem na vida não tem tempo. Quando ele perde, ele procura. Quando ele acha, ele esquece. Quando ele esquece, ele ama. E quando ele ama, começa a esquecer. Lembre, e lembrar também. Terminando essa parte com Amichai, ele fala sobre Jerusalém. Jerusalém passa rente ao muro. Caminhando, você chega ao muro. E do outro lado estão os outros irmãos. Num telhado da cidade velha, a roupa no varal ilumina-se a última luz do dia. O lençol branco de uma mulher inimiga. A toalha de um homem inimigo, para enxugar o suor do seu rosto. No céu da cidade velha há uma pipa, e no fim da linha um menino, que eu não vejo por causa da muralha, esse muro que vocês viram no filme. Hasteamos muitas bandeiras. Eles hastearam muitas bandeiras, para pensarmos que eles são felizes, e para eles pensarem que nós somos felizes. Tanto o Muhammad Ali quanto o Amichai, um palestino e um judeu, como irmãos, reconhecem seus limites, suas dores, não negam os conflitos, não negam as impossibilidades, mas ao fazerem isso, ao tentar esse diálogo, ao reconhecer, será que esse outro é meu inimigo mesmo? Tanto quanto eu me faço meu inimigo ao negar o outro? Será que não há uma outra forma? E ao trabalhar esses elementos, essas passagens começam a se tornar cada vez mais possíveis, por vezes prováveis. No entanto, e como a cineasta faz colocar, há muitos entraves, muitas dificuldades, muitos impasses. Mas vejam, diferente de acordos de paz que foram assinados, e durante enquanto essas crianças cresciam, de 1991 até 2012, 11, quando é ambientado o filme, durante esses 20 anos, vários acordos de paz foram assinados na Escandinávia, acordos que às vezes não foram cumpridos, gerando mais mágoa. Cada lado argumentando por que fazia as coisas, gerando mais dor, fazendo um movimento contrário ao movimento que estamos vendo aqui. Ela propõe como caminho que eu tenha acesso à parte do mundo do outro. Já vai me ajudar muito a não coisificar este outro, a não achar que eu sou o mocinho e que o outro é o bandido. Vamos prosseguir agora, voltando para o outro lado do muro. Vamos à Cisjordânia e os irmãos, um com muita saudade do outro, numa família, o pai é mecânico, eles amam a música, têm suas tradições, a sua cultura. Vamos ver. Então.
Should you calm me down?
You calm me down. بعرفنا هي اتصلت.
قالت إنه كان صعب عليها وعلى العيلة. وإنهن حابين يلتقوا بياسين.
لا. لا. سبق وحكينا في الموضوع ولا لا؟
سبق وحكيت أنت في الموضوع. أنت اللي قررت إنه إحنا ما نروحش شيء. بعدين هاي مش حياتك، هاي حياة ياسين. أول على آخر رح يعرف.
شو القصة؟
إيش رح أعرف؟ من هي اللي اتصلت؟ ليش عائلتها بدها تقبلني؟
ان شاء الله بدكم تجوزوني.
وإذا حابب تشوفهم أريد اقترحت إنه نروح نزورهم. في تل أبيب
Mon grand frère.
Vous êtes français?
Non, on est israélien, mais maman est en France et les parents de papa aussi. On parle plus souvent français qu'hébreu à la maison.
Maman, je suis terminé.
Non, non, it's okay.
Yeah, I also be more so.
Bon, allez, viens, j'ai fini ma chambre. Tu as eu ton bac?
Oui.
Avec la mention, c'est bien. Et tu voudrais continuer tes études?
J'entre en fac de médecine en septembre.
Tu habites où à Paris?
À Belleville, chez ma tante. Vous connaissez?
Oui. Et toi, Habibi, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Musicien.
C'est vrai? Son père est ravi. Ça y est, Joseph Bazef. Hay akhadha minnak.
Ça fait quoi quand tu l'as su?
J'ai même chose qu'à toi, j'imagine. J'essaie de trouver un sens à cette histoire. Pour pas me noyer.
Et Bilal, est-ce qu'il sait?
Il sait qu'il a un frère et que c'est pas moi.
C'est pour ça qu'il a pas voulu venir. Il veut pas venir chez nous.
Il a la haine. Toi, ça te fait quoi d'être palestinien? T'as la haine?
Non, non, je te jure que non.
T'as jamais eu la haine?
Non. Tu l'as eu, toi?
Je vis à Paris. Eh ben, c'est là. T'as une copine?
Non. T'en as une, toi?
Ça va, ça vient, mais ça va pas plus loin.
He works hard, too hard. Often I say to him, relax, don't work like that.
Joseph is an artist, he's a dreamer.
Yes. Là, c'est un artiste, hein, c'est pas un soldat. Au moins, il fera pas son service, hein, c'est mieux comme ça.
Pourquoi c'est mieux? Parce qu'elle est arabe.
Well, I mean, because it's hard to wait and to pray during 3 years for your kid to still live. That's it.
Yeah. We also praying that our children stay alive.
Instead of praying, don't send your kid to the war.
A war. It's not a war. It's a destruction of a people.
Saeed.
No, I'm talking about the truth.
Who destroyed your people? It's not us. It's your leader, I think.
Yeah, our leader guilty. They occupied us, our leader, of course.
Come on, it's always the same story.
It's about occupation. No. It's the suffering under the occupation for a lot of years.
Come on, it's always the same story.
It's
with
apartheid.
What? How you call it apartheid, huh? Okay, call to your leaders. Who is make the apartheid?
Not us.
Not Israelis,
yeah,
okay?
Of course. The same
okay,
suffering.
Don't say this kind of bullshit.
For you, not for me. It's our life.
Doesn't make any sense.
ليش ما تروحتش بجهة تاني؟ مش بدك صار هناك؟ احكي! من يوم ما خلقت وانت يهودي مش رحت نقلع لغد وتخلصنا؟
انا شو انا بدي اكون ومين بدي اكون؟
حبيبي انت ابنهم اول على اخر رح تروح تعيش هناك محل ما كنت لازم تكبر
هلال بعرف من شو انت خايف بالنسبة إلي ولا شي تخيله خصوصا حلمنا بعد 8 سنين راح أرجع على فلسطين وراح نبني المستشفى وراح تشوف
وعشان إيش راح تعمل هيك؟ عشان فراس اللي بعمره ما كان أخوك؟ ما أنت راح تنساه زي ما راح تنساني بما أني أنا كمان مش أخوك
بويتا فلسطين ذا سيسجوردانيا Taha Muhammad Ali escreveu algo que faz mostrar muito do que estamos acompanhando. No meio dessas dificuldades todas, mas também da aceitação de alguns fatores, se faz um caminho. Um caminho inédito, um caminho do novo, um caminho do diferente. Essa seria uma alternativa, uma das respostas? Aproximarmos com muitos cuidados e com nenhuma certeza, mas aproximarmos com muitos cuidados, deixarmos interagir, vivenciar. Tanto quanto possível, compreender e conhecer o outro. Para além do que, do nada que sabem, a não ser de muita dor, isso seria uma oportunidade? O Taha Muhammad Ali, esse poeta, maravilhoso poeta palestino, ele escreveu: Você me perguntou uma vez, no nosso caminho de volta do passeio, no meio da manhã, até a fonte, você me perguntou o que você odeia e quem você ama. E eu respondi por trás dos cílios da minha surpresa, meu sangue correndo como a sombra projetada por uma nuvem de estorninhos. Eu respondi, odeio a partida. Amo a primavera e o caminho até a primavera e venero as horas centrais da manhã. E você riu e a amendoeira floresceu e o matagal se encheu de rouxinóis. Uma pergunta com 4 décadas de idade. Eu saúdo a resposta dessa pergunta e uma resposta tão antiga quanto sua partida. Eu saúdo a pergunta dessa resposta. E hoje é absurdo aqui Aqui estamos em um aeroporto amigável pela mais ínfima das chances. E então nos encontramos. Ah, senhor, nos encontramos. E aqui está você perguntando de novo. E absolutamente absurdo. Eu te reconheci, mas você não me reconheceu. Ainda me disse, é você? Mas você não acreditava. E de repente explodiu e me perguntou, se é realmente você, o que você odeia? Quem você ama? E eu respondi, meu sangue fugindo do salão, correndo de mim como a sombra projetada por uma nuvem de estorninhos. Eu respondi de novo, eu odeio a partida, eu amo a primavera e o caminho até a primavera, eu venero as horas centrais da manhã. E você chorou. E as flores inclinaram suas cabeças e as pombas tropeçaram no veludo da tristeza. Ou seja, se esquece, mesmo se reconhecendo, em seguida a própria memória faz esquecer. E lembrem, o Amihai já nos avisou, o esquecimento é parte da memória. Se haveria esquecimento se, ao invés de uma aproximação seguida de um imenso afastamento, houvesse uma aproximação seguida de outra aproximação e de outra e de outra?